No fim dos anos 60, o movimento dos Panteras Negras era um dos movimentos por mudanças sociais mais radicais dos Estados Unidos. E para enfrentar esse grupo, o FBI decidiu que a melhor estratégia era apelar para o famigerado X9. Afinal de contas, Judas e o Messias Negro é historicamente correto? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Historicamente Correto, o podcast que diz pra você o quanto os filmes que você assiste são historicamente corretos ou não. Mais uma vez aqui com o meu time de elite, mas antes de passar a palavra pro pessoal dizer o que achou do filme, eu preciso dar alguns recados importantes e monopolizar o microfone por um tempo. O primeiro deles é que esse filme aqui foi escolhido em votação no nosso Apoia-se, apoia.se/obrigahistoria. Com R$2 por mês, você já colabora com todos os podcasts do selo e pode votar nas enquetes que a gente vai fazer para escolher o filme, os filmes, na verdade, né, que vem aqui para esse podcast. Não serão todos os episódios que a gente vai fazer votação, mas é a maioria deles. A primeira votação foi essa e Judas e o Messias Negro ganhou com folga dos outros dois filmes que a gente tinha botado para votação, que eram O Rei e Midway. Então, se você quer ajudar a escolher os filmes dos próximos episódios, considere colaborar com R$2 ou mais em apoia.se/obrigahistoria. E o segundo recado, que é importante, é que esse aqui é o primeiro episódio que a gente está gravando depois que o programa foi ao ar. Os quatro primeiros tinham sido gravados antes. Então esse aqui é o primeiro que a gente está gravando com algum feedback do público. E o que eu mais vi, na verdade, foram pessoas perguntando se a gente ia fazer sobre séries, sobre quadrinhos, até jogo tabuleiro perguntaram. Ou jogos eletrônicos. E a resposta é não. Esse podcast é única e exclusivamente para filmes. Então, sinto muito, a gente não vai avaliar Vikings Valhalla, Band of Brothers, pediram Game of Thrones.
Nem Roma?
Não, nem Roma.
Pelo menos não, enquanto a gente não for patrocinado, né?
É, se a HBO Max quiser patrocinar a gente faz o review da série,
hein? Já é o segundo filme da HBO Max, hein? Fica a dica aí, HBO Max.
Pois é, vocês estão ganhando muita publicidade aqui, hein? Vamos pagar, vamos abrir a carteira aí. Mas enfim. Afinal de contas, o que vocês acharam do filme? A gente pode começar pelo Vinícius, então Vinícius, seja bem-vindo, e diz aí pro público o que é que você achou de Judas e o Messias Negro.
É um prazer sempre voltar aqui ao Historicamente Correto. Eu gostei muito do filme, e sobre a questão dele ser historicamente correto ou não, a gente vai conversar ao longo desse episódio.
Juan, o que é que você achou de Judas e o Messias Negro?
Olá, ouvintes. Então, eu também gostei do filme, e na minha humilde opinião, acho que é o melhor filme que a gente viu até agora para a gravação desses episódios.
E Camila, o que é que você achou de Judas e o Messias Negro?
Bom, finalmente os refrescos, né? Um filme bom pra gente, muito bom. Eu gosto muito desse filme. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar sobre a questão de ser historicamente correto ou não. Mas, de qualquer forma, é um filme ótimo. Quem não viu, veja.
Lembrando que esse episódio vai conter spoilers, como todos os episódios. Não tem como a gente falar do filme se historicamente correto ou não sem dar spoiler, né? Então se você não quer ter a surpresa estragada, vai lá e assiste o filme antes. A não ser que você não se importe com spoilers, é claro. E lembrando que a gente vai fazer uma avaliação e dar uma nota pro quão historicamente correto o filme é ou não. A avaliação sobre se o filme é bom ou não, a gente deixa para os críticos de cinema. A gente só diz se acha bom ou não, mas a análise qualitativa a gente deixa para os críticos de cinema. Mas afinal de contas, qual é a sinopse de Judas e o Messias Negro? Judas e o Messias Negro é a história de ascensão e queda de Fred Hampton, ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do Partido dos Panteras Negras. Um jovem proeminente na política, ele atrai a atenção do FBI, que com a ajuda de William O'Neill acaba infiltrando os Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton. Já quero começar dizendo que eu não sei quem escreveu essa sinopse, mas parabéns por entregar o final do filme.
Episódio de Dragon Ball, né? Então aí.
Hoje apresentamos Goku Morre.
Se bem que pra aquele pessoal que comprava revistinha da novela pra saber o que ia acontecer na semana inteira, spoiler não existe, né? E bom, pra começar, a gente pode falar do William O'Neill, cujo apelido é Bill, né? Bill é um apelido comum pra pessoas que se chamam William no mundo anglo-saxão, né? E no filme, ele se finge de agente do FBI pra roubar um carro. Ele consegue o carro, mas a polícia pega ele logo quando ele tá saindo do lugar onde o carro tava estacionado, né? E ele acaba indo parar na mão de um agente do FBI. Então eu quero perguntar pra vocês, como é que foi isso na vida real? Foi daquele jeito?
Bom, gente, então, Essa questão, ela é controversa ali no início, tá? Por quê? O próprio Bill, né, o próprio O'Neill, numa entrevista que ele deu ali pra aquela série, logo que inicia o filme, ali aparece, né, aquela cena dele gravando uma entrevista pra série documental Eyes on the Prize. E aí, nessa entrevista, ele dá a versão dele desse evento inicial, tá? Nessa entrevista, ele relata que quando ele tinha entre 17 e 18 anos, ele e um amigo dele roubaram um carro, atravessaram as fronteiras estaduais até Michigan e lá deixaram seus nomes e endereços reais num salão de bilhar onde eles foram jogar. E em seguida eles teriam batido esse carro. E aí, 3 meses depois, o agente do FBI, o Roy Mitchell, teria entrado em contato com o Neil dizendo que sabia desse roubo desse carro. E desse acidente, e aí teria oferecido a oportunidade de evitar um processo trabalhando como informante do FBI.
Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho.
Mas, ali na versão que a gente tem no filme, é baseado... Não sei se é baseado apenas nisso, né? Mas é uma versão que saiu num artigo no Chicago Tribune, de 1973, quando sai, é nessa época também que se descobre, né, que o O'Neill era um informante, né? E aí, nesse artigo, eles contam essa história de que, em 68, um policial de Chicago teria parado o O'Neill num carro roubado, e aí, naquele momento, o O'Neill teria se apresentado como um agente do FBI, e teria apresentado a identificação falsa ali que ele carrega ali no filme. No filme, a gente vê uma adaptação dessa segunda versão, né? Mostra ele usando o distintivo falso para roubar o carro, né? Ali, quando ele entra naquele bar. Mas então, o filme se utiliza dessa segunda versão, não da versão do próprio Bill, e com um floreiozinho ali, né? Eu acho importante a gente falar também do personagem Roy Mitchell, né? Aproveitar esse gancho, que ele aparece nesse momento, né? Na narrativa já. E esse agente do FBI é uma pessoa real, né? Baseado em uma pessoa real, que teve uma carreira de 25 anos no FBI. Se não me engano, ele morreu nos anos 2000, 2002, por aí. Ele trabalhou em vários casos que ficaram famosos, inclusive um que falava sobre o assassinato de 3 defensores dos direitos civis, outros, né, defensores nesse caso, em 64, que inclusive se tornou a base do filme Burning Mississippi. Enfim, ele participou de outros também, trabalhando muito tempo, né, nessa função, ele participou de vários casos nesse contexto. Mas o caso mais famoso dele é, de fato, o que é baseado no filme Judas e o Messias Negro, né? Por causa desse recrutamento do O'Neill, né, que foi, na verdade, o case de sucesso aí do Mitchell, né? Na vida real, ele teria tido até 9 informantes ligados, mas o O'Neill era o mais importante porque deu esse final aí certeiro para a missão dele em relação ao Fred Hampton.
E tem uma cena do filme que eu acho tem um peso ali, né? Eu acho meio psicologicamente pesada, porque ela é bem representativa do racismo institucional, né? Lá nos Estados Unidos, das forças de segurança e tal, que é quando J. Edgar Hoover pergunta pro agente do FBI o que ele faria se a filha dele levasse um namorado negro pra casa dele. Levando em consideração que é uma conversa privada, eu imagino que isso não tenha acontecido, né? Vocês vão me dizer. Mas o que você poderia comentar sobre essa cena?
Então, você acertou. Na verdade, não existe nenhuma evidência de que essa conversa tenha acontecido, muito menos se ele tenha perguntado como ele se sentiria caso a filha dele se relacionasse com uma pessoa negra. Pra falar bem a verdade, os roteiristas nem sabiam que o Edgar Hoover estava monitorando e planejando a execução da operação, né? Eles foram descobrir isso somente mais tarde. É o famoso mais sorte que juízo.
E uma das principais preocupações do FBI com o Fred Hampton no filme é que ele estava juntando gangues e grupos de Chicago numa coalizão. E no filme mostra que o FBI, inclusive, tentou sabotar esse processo, espalhando panfletos, fazendo parecer que o Fred Hampton estava escrevendo panfletos, queimando o filme dessas gangues, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, afinal, na vida real, o Fred Hampton realmente tentou criar essa união desses grupos e o FBI tentou sabotar essa reunião, no caso?
Não só ele criou a Rainbow Coalition, né, que aparece no filme, como eu acho importante citar que essa coalizão existe até hoje, ela é ativa nos Estados Unidos, e ela realmente, ela conseguiu, na sua origem, ter essa questão de conseguir agregar dentro dela pautas que pareciam que não comungavam, ou mesmo diversos grupos que estavam dispersos na sociedade. E isso realmente trouxe um certo receio muito grande pro FBI, que enxergava especialmente a atuação dos Panteras Negras como um perigo, né? Em relação a essa questão do FBI tentar minar essa coalizão, isso realmente também aconteceu. E o que eu acho interessante é como é mostrado no filme, os próprios personagens têm consciência disso, de que essa questão de falsa propaganda, de fake news, se a gente quer colocar assim, é uma tática padrão do que o FBI usou nesse período. E eles até citam a questão de como isso foi utilizado para polarizar o Malcolm X e o Martin Luther King, por exemplo, alguns anos antes, né? Então, eu acho muito, muito interessante como no filme é mostrado não só a questão da coalizão ser formada como algo historicamente correto, como a própria consciência histórica dos personagens de que eles estão na mira do FBI, de que isso é uma tática padrão do governo americano nesse momento. Então, isso está muito bem acurado.
E uma coisa que o filme dá foco, e que eu acho que é uma das partes mais interessantes pra gente discutir, é a ideia de que os Panteras Negras eram marxistas e que eles entendiam, ou alguns deles entendiam, pelo menos, que algumas situações de violência eram necessárias, que em alguns momentos a violência é legítima e necessária. E eu queria perguntar pra vocês sobre isso, né? Se isso procede, se isso tem respaldo na realidade, ou se é uma representação exagerada da realidade. Enfim, o que, que a gente pode falar sobre isso?
Cara, é fantástico ver como essa representação de que, assim, de fato, os Panteras Negras tinham uma orientação marxista, mas, ao mesmo tempo, isso não significa nada, porque existe uma pluralidade tão grande de leituras marxistas, né, no mundo, e eu acho interessante que o filme, ele chega a mostrar um pouco disso. Você tem uma hegemonia muito grande dentro dos Panteras Negras, e mesmo pesquisando, a gente consegue ver que, por exemplo, existiam atritos e nas memórias da Angela Davis, por exemplo, isso aparece, que é ela, que é também uma marxista, né, membra do Partido Comunista Americano, e também atua dentro dos Panteras Negras, isso aparece. E essa questão é uma preocupação que os próprios diretores do filme querem colocar, que independente dessa questão dos Panteras Negras serem um partido de orientação marxista com um viés revolucionário, eles são muito mais do que isso, né? A questão dos programas que eles criam de café da manhã grátis, de escola, isso também faz parte de uma pauta de vertentes do marxismo, né?
E eu acho que é importante reforçar também sobre a questão da violência. Ela é vista como uma estratégia dentro do grupo, ela não é simplesmente uma violência num sentido desorganizado, por assim dizer, né? Eles defendiam a violência porque eles acreditavam que, olha, o outro lado, que nesse caso são os policiais, são as instituições, quando eles vão dialogar com a gente, eles dialogam com a arma na nossa cara. Então, é legítima a violência nesse caso, né? A gente precisa se defender. A violência é vista como Pantera Negra como uma forma de defesa.
Você não pode julgar, porque a pessoa, quando agride, ela tem um motivo dela pra agredir.
Principalmente porque eles enxergam ali que o que tá existindo do outro lado, e daí o outro lado é sempre bom lembrar, é o Estado americano, é a extinção deles, né? Eles realmente enxergam que eles estão em uma guerra. E o que eu acho que é fantástico, que o filme retrata, é que essa sensação, ela não é não é tirada do nada, né? Existem evidências materiais, como, por exemplo, o próprio fato de você infiltrar agentes do FBI em uma organização e etc, e toda essa questão de contra-propaganda, isso são atos de violência também que o Estado está cometendo contra essas pessoas, né?
Sim.
Sem contar as outras violências.
E devemos lembrar também que a gente está na década de 60, né? E nesse período era comum supremacistas brancos queimarem igrejas destinadas a pessoas negras. E não digo queimar igrejas sem pessoas dentro, é queimar com elas dentro mesmo, explodindo pra matar. Então, assim, acho que é compreensível aí, né? A estratégia da violência como autodefesa, né?
E é uma coisa que o próprio Fred Hampton coloca, né? Em dado momento, se eu não me engano, é na cena que... Eu não lembro agora se ele tá saindo da cadeia... Se ele saiu da cadeia e chegou na série dos Panteras Negras Destruída, ou se é num momento anterior, onde ele vai justamente elencando de que, olha, tipo, no momento que a gente tá, o Malcolm X foi assassinado e o Estado não fez nada, o Martin Luther King foi assassinado e o Estado não fez nada.
E o Martin Luther King com o princípio de não violência.
Exatamente.
Vamos destacar isso.
Exatamente. E vários outros ícones e elementos do cotidiano deles, de que a única coisa que eles viam do Estado respondendo era com violência, né? Então eu acho que isso fica muito bem enfatizado e muito bem contextualizado.
E aí eu acho que também é importante a gente pontuar justamente nesse caso, né? Que, por exemplo, eles tinham lá nos princípios deles, né, como Panteras Negras, eles tinham inspirações socialistas, né, ideológicas, né, nos pontos lá que eles defendiam, né. Então eles com certeza estavam em contato com esses ideais marxistas, mas a violência, se a gente vai pensar só puramente ali no que a gente considera ideologia marxista, né, considerando aí que o Vinícius já colocou, né, que elas são muito amplas e muito variadas, de modo geral, a violência não é um princípio revolucionário de nenhuma forma, né, mas justamente acaba sendo reflexo da luta de classes em diferentes momentos, né, então é bem nessa energia, né, de que, bom, não vai ser pelo amor, não vai ser pela não violência, tanto que a própria história é a prova disso, né, gente? A prova, a história ali, no caso dos Panteras Negras nesse momento, e a história do, especificamente do Fred Hampton, marca isso, né? E o Malcolm X também. Então, é tudo isso mostra que não tem, é uma questão mais de autodefesa, porque é a única maneira de garantir alguma dignidade dentro desse contexto.
Essa conversa de violência necessária versus nada justifica a violência tá bem em voga depois do Oscar, né?
Tá.
Sem querer comparar os casos, né, Marcos?
Não, e só pra contextualizar um pouco das referências teóricas que eles têm dentro do filme, tirando, claro, esses que a gente já citou, que é a questão da influência do Martin Luther King, especialmente do Malcolm X, que eu acho que reforça muito, porque em mais de um momento o Fred Hampton ele recita os discursos do Malcolm de cabeça, né, pra mostrar o quanto ele estudou aquilo. Também é citado a questão da influência do Mao Zedong, né, e outros teóricos que vão aparecer aparecendo de maneira ali dentro do filme, por exemplo, nas salas de aula, quando tem as cenas da escola, né? Ou em outros momentos dentro da cadeia, quando ele fala que ele tá estudando.
O próprio Che Guevara também, como é citado no filme, e de fato eles tinham uma influência no Che Guevara e no Fanon também, né? Importante ressaltar, também, né?
Tem um discurso do Fred Hampton que eu anotei aqui porque eu achei muito interessante para pensar isso, né? Que é o lugar, né, dele como um homem negro lutando pelos direitos civis naquele contexto. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Que ele fala que não acredito que vou morrer escorregando num pedaço de gelo. Não acredito que vou morrer porque tenho um coração ruim. Não acredito que vou morrer por causa de um câncer de pulmão, por exemplo. Acredito que serei capaz de morrer fazendo as coisas para as quais nasci. Dentro do contexto em que ele vive, ele não consegue imaginar ele como um homem negro naquele momento lutando pelos direitos civis, que ele sequer vá morrer de causas naturais, sabe? E aí ele finaliza falando: acredito que poderei morrer como revolucionário na luta proletária revolucionária internacional. Então, eu acho que isso traz muita força, especialmente ali quando a gente lembra do discurso principal ali dele, né, do filme, que inclusive é a cena a qual aparece lá, né, lá no Oscar do ano passado, né, aquela cena que eles mostram, né, pra dizer, ó, ele tá concorrendo por essa cena aqui, né, basicamente. Que ele fala lá que eu sou um revolucionário. E ele se coloca, assim, no lugar de revolucionário pela luta internacional. E no lugar de... Ele tinha tanta consciência, porque se a gente for pegar estatisticamente mesmo, né? Ele sabia que a chance dele morrer, um homem velho morrer de causas naturais, é muito distante da realidade que ele tava, né? Então eu acho isso bem triste da gente ter na sociedade, né?
E a escalada de violência do filme acontece principalmente por conta de um tiroteio na sede dos Panteras Negras e por conta de um personagem chamado Jake Winters, que teria matado um policial. E isso acabou levando à invasão que culminou na morte do Fred Hampton. A morte do Hampton a gente vai deixar para a próxima pergunta, mas agora eu queria perguntar para vocês. Essa coisa do tiroteio na sede dos Panteras Negras, o negócio do Jake Winters, isso aí aconteceu?
Essa escalada de violência, ela tem relação com vários eventos mesmo. E aí eu acho que o filme, ele não é historicamente preciso, mas ele não é tão distante da realidade. O evento teria tido um evento que a gente pode chamar de estopim, que no filme ele é trazido com o Jimmy Palmer, que teria sido baleado pela polícia numa mercearia lá. Por quê? Naquele lugar seria um lugar onde os policiais assediavam as pessoas lá, naquela região.
O que tu tá fazendo aqui, rapá?
Eu vou lá na casa da minha namorada.
7:30 da manhã, rapá.
Qual o nome da tua namorada?
De maconha?
Não!
E aí, esse cara teria ocorrido um episódio de violência policial e daí eles tiveram um desentendimento, conflito. E ele foi baleado. E aí, todo mundo ali, né? Tanto os panteras quanto os policiais, cada um falou que o outro atirou primeiro. Mas, enfim, no final das contas, esse foi o primeiro evento que teria desencadeado os outros, né? Teria ocorrido em julho de 69. E aí, depois, a gente tem, em 1º de agosto, aquele confronto que aparece da troca de tiros ali entre os policiais que estão ali fora da sede dos panteras. E os panteras ali dentro da sede, que é aquela cena, né? Que aparece do Bill e os outros dois, que eu não me lembro o nome agora, que estão ali dentro da sede. Na vida real, teria ocorrido dois eventos desse, de troca de tiros, entre os policiais e os panteras. Um em 1º de agosto de 69 e um em 4 de outubro. Então, teria sido... No filme, aparece só uma, né? Um evento, mas ele teria sido referente a esses dois eventos em separado. E também, na vida real, esse evento teria ocorrido de madrugada, por meio da 1:30 da manhã. E aí, enfim, aquilo lá mesmo, gente. A polícia teria abrido fogo primeiro, mas teria dito que foram os panteras, enfim. No final, a prisão de dos três panteras e 5 policiais teriam ficado feridos nesse evento. E a polícia, de fato, teria mesmo incendiado a sede após a batalha. Então, assim, tava todo mundo, né, com um problema aí. E aí, por último, a gente tem o caso do Pantera Negra de 19 anos morto em um tiroteio com a polícia, que é o Jake Winters, né? Era uma pessoa real mesmo, mas a morte dele não ocorreu como aconteceu no filme, né? No filme aparece que ele tá querendo se vingar pelo primeiro evento lá do cara que acabou morrendo no hospital, né? Ele tá em busca de vingança. Mas, na vida real, a gente não tem essa evidência. Teria ocorrido uma suposta tentativa de emboscada do Winters, mais um Pantera Negra, e eles teriam tentado emboscar um agente penitenciário, tá? E aí, nesse caso, ocorreu troca de tiros mesmo, ele morreu parecido ali com o que aparece no filme mesmo.
E sobre a invasão que matou o Fred Hampton, tem uma história interessante por trás disso que eu li quando eu tava pesquisando pra fazer esse roteiro, que no filme mostra que o J. Edgar Hoover, lembrando pra quem tá meio perdido, era o diretor do FBI, né? Ele sabia do plano do assassinato do Fred e parece que isso é real, mas os roteiristas só descobriram isso depois que o roteiro já tinha sido escrito, né?
Exatamente. Eles ficcionaram essa cena toda, né? Que o Edgar Hoover sabia do ataque, teria planejado... E aí eles tiveram acesso a várias páginas, memorandos e relatórios do FBI descobertos pelo historiador Aaron Leonard em 21 de fevereiro de 2021, após o lançamento do filme na HBO Max. Então, novamente, assim como outro caso, foi mais sorte que juízo. Ou, sei lá, a habilidade dos roteiristas de conseguirem criar alguma coisa com base no que eles já sabiam, né?
Faro do investigador.
Então quer dizer que vocês não sabiam disso? Não, a gente sabia, claro.
Tipo isso.
E o filme mostra que o Bill teria colocado um pó na bebida do Fred Hampton pra ele capotar de sono naquele momento em que a casa dele ia ser invadida. Isso tem algum respaldo na realidade? A gente sabe de alguma coisa?
Então, esse é um dos pontos polêmicos que tem das posições que o Bill toma, porque ele alega que ele não drogou o Fred Hampton. Entretanto, na autópsia, depois da morte do Fred Hampton, foi dado que ele tinha um opioide, né, no sistema, que era um relaxante muscular. Algo para deixar ele mais dormente e tal. Tanto que isso até não é mostrado no filme. Na verdade, o Fred Hampton, ele chega a dormir enquanto ele tá conversando com a mãe dele no telefone, né? Existe realmente um jantar, tá tendo ali uma certa confraternização, sei que a gente pode usar essa palavra para aquele momento, mas o Bill, ele alega que assim, que não foi ele que colocou essa substância escondida em alguma bebida do Fred Hampton.
E no filme fica bem claro, fica bem evidente que o FBI mandou os agentes lá para executar o Fred. Fica muito óbvio pela forma como a cena é feita. Na vida real, isso é tomado como um fato ou existe alguma controvérsia, alguma disputa narrativa em cima disso?
Bom, esse é um dos eventos que tem mais controvérsia a respeito da narrativa. Tá? Muita disputa a respeito do que de fato aconteceu. essa batida policial teria ocorrido em 4 de dezembro de 1969, né, a data em que eles, o Fred Hampton foi morto. Não só ele, mas nessa ocasião o Mark Clark também, que ali no filme é o cara que tá na porta fazendo a vigília ali da noite. Na época, o Departamento de Polícia de Chicago e a Procuradoria e o FBI tentaram ao máximo encobrir o que de fato aconteceu. Então, apesar das evidências físicas serem muito claras de que o que rolou lá no apartamento não tinha nenhuma semelhança com o que o procurador de estado estava falando na imprensa, né, que teria sido um intenso combate ali entre os dois grupos, o que parecia mesmo é mais próximo do que a gente tem no filme, que foi a chegada dos policiais e tacando fogo por tudo. E aí, esse envolvimento do FBI, de fato, ficou em segredo até 1971, quando vazaram arquivos do COINTELPRO, que investigava as ações do FBI no caso, né? E aí foi exatamente nesse momento também que o O'Neill, ele vai ser exposto a partir também desses documentos, em 73, no caso. Mas, enfim, isso mostra tudo que há muito litígio sobre a verdade desse evento. E aí as únicas pessoas que tinham pra testemunhar ali no caso eram os Panteras Negras que estavam na sede naquele momento, né? Mas, de fato, o Fred Hampton foi assassinado, baleado 2 vezes na cabeça. E aí, a gente... Depois saiu um relatório do júri examinando as ações da polícia e chamando a operação de mal concebida, olha só. Apontou vários erros cometidos pelo Departamento de Polícia durante a investigação pós-invasão e a reconstrução dos eventos. E aí também o relatório criticou os Panteras por não cooperarem durante a investigação. Os Panteras que estavam ali, eles também estavam sendo acusados, né, de diversos crimes, então eles de fato não se colocaram ali naquele momento em relação, porque tudo podia virar evidência contra eles, né, sendo que eles estavam sendo acusados. Mas assim, no filme, né, a gente tem então o testemunho das Panteras Negras, né? E não ficou claro nunca por que que... Quem foram os policiais que dispararam, quais tiros. Então a gente não sabe qual policial que teria disparado o tiro que matou o Fred Hampton. Mas, por exemplo, a Debra, ela relata que aquela frase que fala: ah, ele não morreu agora, ele tá bem morto. Que teria sido uma troca ali, uma fala do policial que aparece no filme, ela fala que aquilo ocorreu mesmo, e ela estava, né, naquele momento do ataque. Enfim, a evidência balística do apartamento também apontava que a polícia teria só aberto fogo e todos os tiros teriam vindo do lado de fora do prédio, né, de quem estava entrando. O único tiro que teria saído de dentro teria sido um, que teria sido do Mark Clark, né, que era o cara que estava na porta, mas que, a partir do ângulo ali, se sugere que a arma teria disparado quando ele caiu no chão depois de ter sido atingido. Então, assim, pelos resultados gerais, a gente sabe que foi um massacre policial mesmo. Inclusive, tinha um dos caras... No filme, mostra 3 policiais com metralhadoras. Na realidade, apenas um teria levado a metralhadora. Mas, assim, né? Por que que um policial levaria uma metralhadora para o que eles alegaram ser um serviço de rotina no mandado de busca e apreensão, né? Aí é complicado, né?
É que é rotina, eu tô precisando dar 99 tiros por conta de forte emoção, né?
Num cara que tava drogado já, que eles sabiam que, né, a gente provavelmente estava drogado.
Eles não entenderam, essa é a rotina da polícia. A polícia considera isso como rotina.
Sim.
Tá tudo certo. A gente é que não entendeu.
Qualquer semelhança com um carro no Brasil tomando 80 tiros do exército à toa não é mera coincidência.
Jacarezinho aí.
Então, eu ia falar, nossa, que bom que isso só acontece nos Estados Unidos, né?
É.
18 months for the stolen car. 5 years for impersonating a federal officer. Or you can go home.
No final do filme, tem várias informações que aparecem na tela e tal. Fala, por exemplo, que o assassinato do Fred foi considerado justificável pela lei. Depois a família processou o Estado, ganhou o processo. Fala que o Bill cometeu suicídio depois do Eyes on the Prize. Enfim, vamos por partes, né? Primeiro, sobre a coisa de que o assassinato foi considerado justificável, né, pela justiça. Sobre o processo e a vitória nesse processo por parte da família. O que é que a gente pode falar disso?
Bom, vamos por partes. Em relação ao litígio, realmente a família processou o Estado e a quantia que eles pediram inicialmente foi de 48 milhões, Juan?
47,7 milhões.
47,7. E o que acontece? Esse litígio ele ocorreu por anos.
Acho que uns 10 anos, né? Mais ou menos.
E o que se chega é um acordo. E o que é interessante sobre esse acordo, eu acho que vale a pena aqui a gente comentar, é que na hora de pagar ele foi pago por 3 entidades do governo, que fazem parte do governo. Eu acho que isso evidencia justamente essa questão de vários níveis de culpa que talvez o Estado americano tinha. Então, tipo, um terço foi pago pelo governo, um terço foi pago, se eu não me engano, pela prefeitura, né, ali do Estado, e um terço, se eu não me engano, pela própria polícia. Então, eu acho que isso evidencia muito esse nível múltiplo de perseguição que o Fred Hampton e os Panteras Negras sofriam naquele período, né?
Ali o Weekless mencionou o caso dele ter sido considerado um homicídio justificável, né? Isso teria sido baseado num inquérito que o júri se baseou no veredito com informações apenas apresentadas nesse inquérito, que só tinha o depoimento de policiais e peritos. Então, considerando ali que os Panteras que estavam, né, ali também, que seriam 7 pessoas sobreviventes do ataque, né? Eles, como eu falei antes, eles optaram por não testemunhar. Então, para a gente chegar nesse veredito de homicídio justificável, o júri ouviu apenas um lado do argumento também, né? Então a gente tem esse problema.
E outra parte importante desse final é que diz que o Bill cometeu suicídio por conta desse documentário pro qual ele deu entrevista. E aí eu queria ouvir mais de vocês sobre esse caso.
Então, o Bill, ele entrou num programa federal, né, de proteção às testemunhas em 1973, que foi o ano que ele foi descoberto, né, como sendo um informante do FBI, né? Ele usou um pseudônimo, se eu não me engano era William Hart, e se mudou para Califórnia. Depois ele voltou para Chicago em 1984, aí ele gravou essa entrevista em 16 de janeiro de 1990, se eu não me engano, né?
Bom, na verdade, assim, a data eu não me lembro, mas pelo que eu tinha lido, esse documentário ele era episódico, né? Eram episódios. E aí ele se suicidou após o primeiro episódio do documentário ir ao ar, mas a entrevista dele só foi ao ar semanas depois da morte dele, né?
Eu acho que um mês depois, praticamente.
E eu acho que outra coisa que também vale, que é importante pontuar, que ele já tinha tentado o suicídio uma outra vez, né? Só que não acabou não sendo sucedido. É que ele tentou, ele se meteu na frente de um carro, foi atropelado, só que nesse caso ele ficou ferido. E a segunda vez que aí ele cometeu o suicídio, ele também foi atropelado por um carro, só que ele não conseguiu resistir e morreu.
A gente considera, né, que essa correlação por causa da data, né, da estreia desse documentário mesmo, né, mas a gente não tem como saber, né.
Dizem também, né, segundo algumas testemunhas, que o Bill, ele viveu muito com culpa, né, e muito atormentado por ter feito parte disso, por ter levado a morte do Fred Hampton e tal, né.
Nunca saberemos.
Relatos de testemunhas, né.
Chegamos ao final do programa, onde a gente faz uma média com as notas de cada um de nós pra, né, dar uma nota final, não para a qualidade do filme como obra fílmica, mas sim para o grau de precisão histórica desse filme. Lembrando que não é o grau de precisão histórica que faz o filme ser bom ou ser ruim, mas o que interessa pra gente aqui nesse programa é o grau de precisão histórica. Então, podemos começar com o Vinícius. Que nota você dá pra precisão histórica de Judas e o Messias Negro?
Bom, honestamente, eu não consigo pensar em uma outra nota que não seja 9. É absurdo a precisão histórica que os diretores tiveram e toda a produção teve em pesquisar o filme, ao ponto que eles conseguiram até acertar informação que eles não tinham, e depois do que o filme foi lançado, foi descoberto que eles estavam certos. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o Juan falou na abertura de brincadeira que isso é mais sorte que juízo. Eu não acho que isso é uma questão de sorte, é uma questão de entender o contexto e fazer com que os personagens agissem de acordo com aquele momento, né?
Dizem que a ficção, ela tem compromisso com o verossímil e não com o factual.
Exatamente.
O que eles fizeram ali foi uma coisa tão verossímil que depois se provou verdadeira, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que isso mostra muito essa preocupação histórica mesmo que eles tiveram em retratar a realidade daquele período, né? Então não tem como não dar 9.
Juan, que nota você dá para Judas e o Messias Negro?
Eu concordo com o Vinícius, também dou nota 9. E eu só não dou nota 10 porque teve alguns detalhezinhos ou outro que não foram mencionados. Por exemplo, o fato de o FBI ter 9 informantes, né? Não só... Apesar do Bill ser o mais importante, mas não era o único, né? Ele tinha mais 9 informantes. Mas é incrível que, mesmo com isso, o núcleo do acontecimento, o núcleo da história real, ela não é afetada, né? Então... Eu só não dou 10 só por esses detalhezinhos e eu acho que um 9 é muito mais que merecido.
Camila, que nota você dá para Judas e o Messias Negro?
Eu tinha pensado numa nota menor que 9, mas eu fui convencida aqui que de fato o filme traz muita precisão histórica de modo geral. O que ele altera é bem compreensível para o andamento do filme, né? A gente tem que sempre levar isso em consideração, que quando a gente vai passar... A gente precisa fazer adaptações, né, pra caber no formato do filme. Então também vou dar nota 9.
E a minha nota para esse filme também é 9. E é a média mais fácil de calcular da história desse programa, porque todo mundo deu a mesma nota. Então, eu dou nota 9 pelos motivos que o Juan mencionou, né, de que tem algumas imprecisões, como aquela coisa de que tinha mais informantes na vida real. Tem também o fato, não sei se quem assistiu o filme lembra, tem uma hora em que o Bill tá no carro com uma mulher e um cara, e os dois estão pressionando ele pra ele fazer uma ligação direta no carro, porque eles acham que ele pode ser um informante. Não um informante, mas pelo menos, né, um traíra. E aquela mulher que tá no carro com eles não existiu, ela tá ali pra representar as mulheres que fizeram parte dos Panteras Negras. Né? Então tem essas pequenas liberdades que tem lá a sua função, né, entre outras, mas é um filme que respeita muito a história que tá sendo contada. E esse é o mais importante quando se trata de precisão histórica de um filme. Às vezes um filme toma até mais liberdades do que esse aqui, mas ele respeita tanto a história que ele tá contando que acaba merecendo crédito, entende? Mas esse aqui não só respeita a história, como ele tentou... Dá pra ver, é muito nítido que ele tenta se ater à história o máximo possível, né? E por isso eu acho que ele merece uma nota 9 e a média final, lógico, é 9.
Porra, tudo isso?
Foi a maior nota que a gente deu até agora no Historicamente Correto.
Aguardando ansiosamente pelo filme 10.
E eu não sei se algum filme dessa primeira temporada vai ultrapassar. Pode empatar, mas ultrapassar eu não sei não.
A gente não vai ver Coração Valente nessa primeira temporada, né?
Ah, esse, com certeza, esse com certeza é 10. Nota 10.
Ô? Oh? Se o critério de avaliação for o quanto o filme viaja, dá pra dar 10 Coração Valente mesmo.
Sem sacanagem, eu acho que Coração de Dragão deve ser mais historicamente correto do que Coração Valente.
Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que, se vocês quiserem ajudar nas votações dos próximos filmes, vocês podem fazer isso em apoia.se/obrigahistoria. O próximo filme, inclusive, já foi votado, mas eu não vou dar spoiler aqui.
Ah...
Não, mentira, eu vou dar spoiler sim. O próximo é a lista de Schindler. Mas... Enfim, é isso. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Compartilhe esse episódio com seus amigos que gostam de cinema e que gostam de história. E até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.